Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Nós conseguimos conectar o procurador-geral do STJD, Dr. Ronaldo Piacente, que está conosco aqui, nos atende gentilmente. Um grande abraço, obrigado pela gentileza e pela participação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho conosco, um balanço que foi feito nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, aqui e ali, a invasões e que podem prejudicar para valer se o negócio for levado mesmo na legislação, o dono da casa, especialmente o dono da casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Em relação a essa questão de invasão, infelizmente, né, nós estamos aí num momento assim, bastante difícil. Eu não sei se por conta dessa pandemia, o que aconteceu. Eu estive até em reuniões aí com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e também com o 2º Batalhão de Choque aqui de São Paulo, conversando um pouco sobre essas questões. E até eles estão muito preocupados, porque a violência na torcida está sendo um negócio impressionante, né? Assim que foram liberados os estádios e aí a participação dos torcedores, realmente ficou um negócio assim absurdo de agressões, não só dentro de violência de estádio, fora do estádio e de invasão de campo. Também tenho percebido, sim, a questão de invasão de campo. E aí, chegando agora na sua pergunta, o que o tribunal tem feito, ele sempre vai analisar a questão da gravidade da invasão. A invasão por si só, tanto no Estatuto do Torcedor como no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele está, evidentemente, ele é vedado, é proibido e contraria a lei. A punição para o clube mandante pela invasão, ela pode chegar numa multa de R$100 a R$100 mil, e dependendo da gravidade, a perda de mando de campo, que vai de 1 até 10 partidas.
Entendi. Então, nós temos, doutor Ronaldo, nós temos aqui o Bruno Prado, o nosso Márcio Espímpolo e também o Fausto Favara. Nós vamos aproveitar a sua gentileza e a sua presença e fazer uma perguntinha rápida de cada um para o senhor responder,
claro,
se puder.
Tudo bem, Bruno, Márcio, tudo bem?
Bruno, comece você.
Queria perguntar do caso Brusque, que é muito recente. Foi um conselheiro do clube, era um jogo até sem torcida, então foi um conselheiro do clube que fez aquela ofensa ao Celcinho do Londrina. No primeiro julgamento, o STJD retirou 3 pontos, no recurso devolveu. O porquê disso, e eu queria até saber uma dúvida que eu tenho, vocês devem ter mais informação. O Brusque tomou alguma atitude contra aquele dirigente ou não? Isso poderia ser um atenuante? Enfim, eu queria que você falasse desse caso.
Vamos lá, só para esclarecer, eu como procurador-geral, cabe a mim a denúncia. Então, nós apresentamos a denúncia, apresentamos, inclusive, com pedido da perda de
3 pontos.
Perda de pontos, né? E a comissão disciplinar, que é a primeira instância, entendeu em condenar. Deste processo, dessa decisão, houve um recurso, vai para o pleno. A procuradoria, inclusive, eu dividi o espaço com o procurador que fez a denúncia, juntamente comigo como procurador-geral, e nós sustentamos, obviamente, a punição do clube, não só do clube, como também do dirigente. O que o tribunal entendeu? A questão é o seguinte: existe uma pena que ela é aplicada ao dirigente, que é uma pena específica. Então, na verdade, o dirigente, ele foi apenado lá com 30 mil e mais suspensão de 1 ano. Eu não tenho conhecimento se o Brusque suspendeu, ele é presidente do conselho, né? Não sei se
isso
suspendeu ou não, mas para nós isso não leva em conta para a punição. Então, na verdade, Existe um artigo específico para punição de quem pratica este ato. A questão do Brusque, ou de qualquer outro clube, de você punir, então deve-se entender a questão da extrema gravidade. Aí eu até ouvi um determinado jornalista dizer assim, ah, não, então precisa ser, então o tribunal entende que deve ser, então um é muito racista, o outro é médio e o outro é pouquinho racista. Não, não é isso. Os julgadores, eles devem levar em consideração o que está na lei. E o que diz o artigo 243G, parágrafo 3º do CBJD? Que para extrema gravidade, o auditor e cada um ali que julgou, ele deve levar em consideração se houve extrema gravidade, e se houve, ele poderá aplicar a pena de perda de ponto. Esse é um detalhe, ele não está nem obrigado. Então, não só a perda de ponto, isso é importante, o próprio artigo que fala da perda de ponto, ele fala também da perda de mando. Então, é importante dizer, e também eu vi alguns comentários jornalísticos, ah, o Brusque foi absolvido? Não, o Brusque não foi absolvido, o Brusque foi condenado, tanto o dirigente como o Brusque. O que o tribunal entendeu? O dirigente foi apenado com 30 mil, mais um ano de suspensão. O Brusque também foi apenado com uma multa de 60 mil e com a perda de mando. Por quê? Porque o próprio artigo 3º desse parágrafo 243G, ele prevê ou a perda de mando ou a questão da perda de pontos. Então, a maioria do tribunal entendeu pela perda de mando. Entendi. O que foi justificado para isso? Se o fato de um dirigente que ele comete um ato ilícito, se isso seria justo você punir o clube, e ali o Brusque, naquela fase que ele está ali de rebaixamento, você haveria de punir também todos os outros atletas, todos os outros dirigentes, os torcedores, os patrocinadores. Entendi. Então, isso causaria realmente um prejuízo muito grande. Então, tudo isso foi, ao meu ver, levado em consideração para que Dr. o tribunal Ronaldo. Punisse. Mas houve a punição, e foi uma punição severa, né?
Doutor Ronaldo, eu vou pedir a gentileza, se o senhor puder responder com mais rapidez, porque eu, realmente Sim, eu estou olhando no relógio. O Fausto Favara vai fazer uma pergunta para o senhor e o nosso Márcio Espímpiro também. Eu só queria fazer uma manchetinha. A única, na minha opinião, respeitando, claro, o tribunal e o procurador, claro, a única pena, a única punição que teria peso de prestigiar a luta antirracista seria a perda de pontos. O mundo real no futebol sabe que o presidente do conselho vai continuar exercendo as suas funções, o mundo real sabe que a multa será paga e eles não estão nem aí. A perda de pontos, sim, seria uma bela pancada e uma ajuda a essa mobilização mundial a favor do abaixo racismo. Mas o nosso Fausto Favara.
Doutor, prazer conversar contigo. A minha pergunta prazer, e eu acho que vale muito a sua opinião a respeito disso. No estado de São Paulo temos torcida única, né? Eu, como um amante de futebol, para grandes clássicos, né? E até mesmo algumas equipes do interior não podem nem ter porcentagem. Por exemplo, a Ponte Preta não vem aqui pro estádio do Morumbi, Palmeiras, enfim. Eu, como amante do futebol, eu não sou favorável a isso, muito pelo contrário, eu acho que isso é uma questão de segurança pública, né? E uma cidade como a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, não ter condições nem de abrigar um jogo pela manhã e um outro à tarde é algo a se pensar, nem dois grandes eventos às vezes conseguimos fazer na cidade de São Paulo. Eu sou totalmente favorável a bandeirões, sou totalmente favorável à torcida dividida ou então uma porcentagem em grandes clássicos, porque esse, na minha opinião, é o grande charme do futebol, além do espetáculo dentro de campo. Eu acho que é válida a opinião do senhor a respeito disso, e eu reafirmo a minha opinião. Eu acho que é muito mais questão de segurança pública e de severas punições. O que o senhor pensa a respeito disso?
Eu concordo com você, Fausto. Eu acho que o futebol com bandeira, com duas torcidas, realmente, e vou dizer, esse é o entendimento até da maioria, né? Essa questão de torcida única é exatamente por questão de segurança, como se disse, é segurança pública. Mas a própria segurança pública apoia essa decisão de torcida única. Você sabe que o Ministério Público também ele fica em cima disso, ele também, ele entende que é importante a torcida única exatamente por questão de segurança, porque infelizmente não é só dentro do estádio, né? Ele também é questão dessas brigas fora do estádio, com morte, quebra o patrimônio público, então é o que você disse, infelizmente é questão mesmo de segurança pública, mas eu sou a favor e garanto para você que muitos, até aí da administração do desporto e clube, são a favor, sim, de torcida, das duas torcidas, com bandeira, com batuque, é o que faz a festa bonita, né?
Meu caro Márcio Espímpolo.
A gente que vê, que frequenta estádio há muito tempo, né, Vanderlei? Você falou do preconceito aí, jogador sendo chamado de macaco na batida do tiro de meta em grandes clássicos. O goleiro vai bater um tiro de meta, aquele grito de viado, né? Isso são coisas lamentáveis e acontecem toda hora, né, doutor? Toda hora isso acontece. A gente vê cenas de seguranças dos clubes abrindo porta de CT para receber torcedor uniformizado, os mesmos torcedores que arrebentam o estádio de futebol, jogam cadeira para baixo na comemoração de um gol adversário, ou por muito menos, picham as portas dos estádios, os muros. Aí você olha pra cima onde tá a pichação, tem uma câmera lá, ou seja, o clube não pega a imagem e pune. Por quê? Então, o que aconteceu com o Bruninho na Vila Belmiro, que pegou a camisa do Jailson, um garotinho de 7 anos, o Santos fala que não tem condição de identificar quem é que iniciou aquele tumulto em volta de um menino que vai ficar com esse trauma pra sempre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Ronaldo. A conivência desses clubes em relação a esses marginais, na porta de estádio também cansamos de ver o camburão da polícia cheio, os caras que aprontam são detidos, desde flanelinhas, torcedores com bombas, mas depois de 2 dias, se tanto, às vezes nem passa, na mesma madrugada às vezes, né? Os caras já estão na rua de novo, então é tudo muito lamentável, né, doutor?
É lamentável, e a questão é que a pena prevista é uma pena muito branda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No último jogo do Brasil, que eu estava presente, no final do jogo houveram algumas invasões. E lá estava o delegado, o Dr. César Saad, e também o Dr. Ribas, desembargador, o Dr. Miguel, que faz parte do GECRIM, e eles disseram que lavraram o boletim de ocorrência, não pode prender, porque a lei não prevê, e disseram que eles ainda exibiram o boletim de ocorrência como se fosse um troféu. Olha a que ponto nós estamos chegando. E por que isso acontece? A conivência de alguns clubes, isso sim é verdade, porque os clubes dizem que não apoia a torcida organizada no sentido de ingressos, de caravanas, e a gente sabe que muitos clubes, sim, ele ajuda a torcida organizada, eles incentivam a torcida organizada e ajudam financeiramente a torcida organizada, e nesse momento de você identificar é muito importante, e aí o tribunal tem muita dificuldade, porque sem identificar também não tem como punir, e aí o clube é punido, e aí o clube reclama, ah, vocês estão me punindo por um ato da torcida. Agora estamos aí com a questão até do Grêmio, aí que eu determinei aí a fechar os portões, e está uma crítica muito grande em cima de mim, em cima do tribunal por conta disso, mas eles não identificam, você não consegue, e a questão é que não há punição. Quando não houver punição, é o que você disse, não acontece nada, você dá uma multa lá de 10 mil, você dá uma perda de mando de campo, e pronto, e fica impune. Esse é o grande problema, que é uma reclamação também do Poder Judiciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do GECRIM, entendeu? E da Justiça Desportiva. É isso mesmo que ocorre.
Perfeito.
Infelizmente, né?
Claro. Dr. Ronaldo Piacente, que é o procurador-geral do STJD, eu quero agradecer a gentileza do senhor de participar conosco.
Eu que agradeço, obrigado, abraço a todos vocês.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.